Deus. Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém. Estamos na casa do Senhor, bendizendo o seu nome em todo o tempo, adorando, porque fica ali bem. Adoração, louvor, gratidão. Fica bem exaltar o Senhor sempre. E vamos lá, estamos falando do pecado, a opressão, é o assunto de quarta-feira, e aí vamos dar uma continuidade aqui, vamos avançar um pouco. Abra comigo em Gálatas 5, versículo 1. Quando se pensa em pecado, pensa sempre em prisões, porque a Bíblia encara o pecado como uma escravidão. E Deus propõe a liberdade dessa escravidão, antes que as coisas piorem, porque o pecado chama ruína, e o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. E o cativeiro é a antessala da morte. Nós precisamos buscar a Deus para sair de qualquer tipo de cativeiro, seja ela qual for. Vamos trabalhar a liberdade desse cativeiro. Gálatas 5, versículo 1. Então, sentado mesmo, de olho na palavra, diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Todos juntos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Senhor Deus e Pai, é isso, queremos viver uma vida livre, uma vida completamente outra, uma vida que o Senhor, o céu, propõe. Uma vida que vence o pecado, que vence o diabo, que vence o mundo. Uma vida na qual foi outorgada por Cristo Jesus, foi conquistada pelo Senhor quando morreu por nós. Muito obrigado, Senhor, por esta noite bendita, neste santo lugar, junto aos irmãos, revendo os queridos depois de um fim de semana ausente, de tantas coisas que aconteceram nesse estado do Rio de Janeiro. Mas louvado seja o teu nome, o Senhor preservou os seus eleitos, guardou-nos do mal e nos deu a outra oportunidade de voltar à tua casa. Que seja uma noite assim muito esclarecedora, muito abençoadora e fortalecedora para o nosso coração. Queremos de viver de glória em glória, de valor em valor. O justo viverá pela fé, o justo viverá na liberdade em Cristo, e é isso que queremos viver e, na verdade, invocar para as nossas vidas a liberdade que há em Cristo. Ajuda-nos e abençoa-nos rica e abundantemente em Cristo Jesus, nosso Senhor. E todos digam amém e amém. Muito bem. Antes de falar muito mais de opressão, que eu vou deixar o finalzinho para falar sobre isso, quero reforçar algumas grandes vitórias que o céu nos deu. Por isso, é importante que a gente entenda que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O texto é muito claro. Nós não estamos presos a cativeiro nenhum. Isso tem que estar muito bem claro no nosso coração, na nossa mente, como servos de Deus. E quando a gente fala de liberdade, essa palavra é muito controvertida, né? Porque muitos entendem liberdade com liberalidade. Deus não nos chamou para sermos liberais. Deus nos chamou para sermos livres. Quando a gente fala de liberal, a liberalidade tem outro sentido. Liberal é aquele que tem uma opinião livre. Liberal é aquele que não tem qualquer vínculo com ninguém. Liberal é como aquele profissional liberal que não, ele exerce seu trabalho, mas não tem vínculo empregatício, ele não tem vínculo com nenhuma empresa, ele é um profissional liberal. Ele abre sua firma, ele trabalha no seu consultório ou no seu trabalho secular e consegue ali administrar sua própria vida e ele não tem vínculo com nenhuma empresa. Isso é o liberal. De novo eu digo, esse sentido de liberalidade é ter essa condição de não ter vínculo com ninguém. Mas Deus não nos chamou para esta liberdade. Nós não somos livres. Ele nos tirou do cativeiro do pecado, mas tem vínculos conosco. Eu não sou um profissional liberal, um crente liberal, que não tem vínculos com Deus, não tem vínculos com a palavra, não tem vínculos com quem quer que seja, com a religião. Eu tenho vínculos com a religião porque eu faço parte de um corpo, de um organismo vivo. Eu não posso, como disse Paulo com propriedade, o olho não pode dizer ao pé que ele não é, que não são parte do mesmo corpo. Todos somos parte do mesmo corpo. Então, pertencemos ao reino de Deus. E com o reino nós temos vínculo. Tudo que se diz respeito ao reino de Deus, temos vínculo. Então, nós saímos da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, da escravidão do diabo, e fomos para Cristo, o seu reino, na qual temos responsabilidades, temos um comportamento ético cristão que tem que permear a nossa vida e ela tem que ser contínua por toda a existência. Então, eu saí de um reino e fui para o outro. Cristo não me chamou para ser libertino. Cristo não me chamou para ser liberal. Cristo me chamou para ser livre. Livre do que me escravizava. Livre do que aprisionava a minha vida. E aí, como pessoa livre, sim, eu tenho uma liberdade contida na vontade de Deus. Eu só posso ir até onde a vontade de Deus permite. Diga comigo. Eu posso ir até onde a vontade de Deus permite. Se Deus não permite alguma coisa, fora disso, eu estou em pecado. Novamente. Então, Deus espera nos dar a liberdade em Cristo. Nessa liberdade entramos no reino de Deus e nesse reino o Senhor governa. E governa algumas coisas e nos limita para outras. Então, aí eles começam a confundir as coisas, porque muitos entram na igreja pelo viés da evangelização, o apelo à alma. Aí a gente fica assim, poxa, agora eu sou de Cristo, agora eu sou livre, o diabo não pode mais comigo, escravidão não tem mais pecado nenhum, eu posso orar qualquer hora e ser perdoado, e eu posso viver a minha vida como eu acho que eu devo viver. Não é bem assim, não. A liberalidade, infelizmente, é o objetivo de grande parte dos homens, até quando vem a Cristo. Alguns olham e dizem, eu vou falar o que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vou fazer o que eu quero e ninguém tem nada a ver com a minha vida, vai ser do jeito que eu quero e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso só está na tua cabeça, porque na cabeça do reino, não. Eu não falo tudo o que eu quero. Eu não faço tudo o que eu quero. Não tem que ser do jeito que eu quero. Tem que ser do jeito que Deus quer. É, mas que tipo de liberdade é essa? Que agora Deus vai tolir a minha vida? Eu não posso mais falar o que eu quero, fazer o que eu quero, do jeito que eu quero? Que liberdade que a Bíblia está me dando? É, porque no fundo, ninguém é livre. Ou está na liberdade que o mundo quer, com liberalidade, com desprendimento de qualquer regra, ou então está cativo a Cristo. Que é muito melhor, diga para o seu irmão, é muito melhor. É, porque quem já experimentou o cativeiro do pecado sabe que a liberdade em Cristo é o melhor lugar. Quem já esteve debaixo do jugo, da escravidão, do diabo, sabe que o cativeiro em Cristo, melhor dizendo, ser cativo de Cristo é muito melhor. Então, ele nos chamou para a liberdade com ele, debaixo da dimensão da sua vontade, os seus critérios, com a sensatez dos seus pensamentos, da sua vontade, do seu querer sobre nós. Então, eu descanso na vontade de Cristo. Eu sei que ela é a melhor para a minha vida. Vamos dizer juntos? Eu. Se você quiser falar, tá? Aqui você é livre em Cristo para falar. Eu vou falar o seguinte. Eu descanso na liberdade de Cristo. Se você também descansa na liberdade que Cristo pode me dar agora no mundo, então repita. Eu descanso na liberdade de Cristo. Prefiro estar livre com Ele do que no pecado, do que com o diabo e com o mundo. Então nós temos que pensar, porque muita gente chega na igreja e fica assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Cristo tem. Cristo tem. Você entrou num reino e o reino é dele. O senhorio é dele, a palavra é dele, a vontade é dele. Então, como súditos desse reino, nos submetemos a esse reino. E ele me dá liberdade que eu nunca experimentei. Sentir o que eu nunca experimentei, viver o que eu preciso viver e eu nunca vivi no pecado. Então, infelizmente, muita gente anseia por uma liberdade sem restrição, sem responsabilidade e sem regras. No reino não é assim. No reino tem restrição, tem responsabilidade e tem regra. Poxa, eu acho que eu vou voltar. Volta, que não tem outro lugar. Se você voltar para trás, só existe outro caminho. É o caminho do retorno para o cativeiro, do diabo, do pecado e do mundo. Se você sai de um, entra no outro. Eu estou vendo que vocês não estão muito felizes, mas eu preciso alertá-los que, para a cabeça de muitos, agora estou em Cristo, vou fazer o que eu quero, vou para onde eu quero, qualquer coisa eu expulso, eu repreendo, eu não sei o quê. Não, se você está fazendo alguma coisa errada, o que você semear, você vai, porque no reino tem limites. Tem limites. Eu não posso dar ocasião de novo à carne, eu não posso fazer o que eu quero. Quando a mulher adúltera foi pega em adultério e o Senhor a livrou da sentença de ser julgada e morta ali naquele lugar, ele foi bem claro: vai e não, então tem limites. Então, eu vou ter que largar algumas coisas para não compactuar com a libertinagem. Eu vou ter que dizer adeus para uma minha vida antiga, para obter uma vida nova. Eu vou ter que abrir mão de prazeres que eu acho que era bom para mim, mas em Cristo eu vi que eram nocivas para mim. E aí eu vou entrar nas normas e nas decências, na decência de Cristo. E vou fazer o que Deus espera. E não viver uma vida devassa. Por que isso? Porque sabemos que o caminho do pecado, o salário dele é a morte. E antes de entrarmos na morte de muitas coisas na nossa vida, daremos direito ao inferno de novo. Ah, você está vindo para o meu lado? Pode vir. Você não quer mais ser cativo de Cristo? Paulo disse que ele era escravo de Cristo. Sim, por quê? Se você não quer ser escravo de Cristo, que exige de você e de mim uma postura digna, uma ética de comportamento, uma vida exemplar, uma nova vida é nele. Não é, ele só exige, meus irmãos. O bom de Cristo é que ele não exige coisas da gente que ele não potencializa. Então, eu não posso dizer, eu vou agora viver uma vida certinha. Eu falo isso em Cristo. Eu não consigo, na minha própria força, viver uma vida reta. Não consigo. Eu bem que eu quero. O querer está em mim, mas não realizar. Eu vou depender da graça de Deus para obedecer o Pai, para fazer o que Deus espera. Eu recebo o Espírito Santo para me fortalecer, para me dar graça, para me dar unção, sabedoria, para me capacitar, para me revestir. E aí eu vou dizendo não para o pecado, não para o diabo, não para o mundo. Não na minha força, que eu não consigo. Eu enfrento a minha carne e eu apanho. A minha carne até manda mais do que eu quero. Né? Eu falo com a minha carne, não vai comer açúcar essa semana. A minha carne me atropela quando eu vejo, eu estou cheio de açúcar na boca. É como difícil encarar a gente mesmo, né? Estou colocando uma coisa que você sabe muito bem como é que é difícil, né? Quem tem problemas com dieta, diga misericórdia. A carne não é fácil. Ela pede. Como o drogado sabe que o primeiro tapa que ele der, ele vai cair de novo. Por quê? A carne pede. Quem vai me dar poder contra a carne? Cristo. Cristo me dá poder contra a minha própria carne. Porque ele venceu a carne. Do começo ao fim, ele obedeceu o Pai. Ele conseguiu ir para a cruz sem pecado. Quem acha que pecou hoje, diga amém. Se para você um dia está difícil, dirá uma vida toda. Uma vida toda sem pecado. Só ele conseguiu. Porque ele nos mostrou o novo e vivo caminho. De estar fazendo todas as coisas no Espírito. Então, a minha responsabilidade hoje é viver no Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, para não dar ocasião à carne. A vitória sobre a carne é viver no Espírito. E aí é uma tarefa diária. Poxa, tem que todo dia viver no Espírito? Sim, todo dia viver no Espírito. Se possível for, enchei-vos do Espírito. Como Paulo disse, não vos embriagueis com o vinho na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então está dizendo, em vez de você se embriagar com coisas que entorpecem a tua vida, ele está pedindo para você se embriagar de coisas que vão te tornar capaz de fazer coisas extraordinárias. Como o bêbado tenta fazer uma série de coisas que ele não faz quando está sóbrio, não é? Eu estava lá no Arrotiro, falei um pouco da minha vida, não gosto de falar muito passado, não. Passado de trevas, irmão, não é bom ser esquecido. Tem gente que gosta de botar lá na frente, bota foto, bota no Facebook um monte de foto do que ele era. Eu não quero saber o que você era, eu quero saber o que você é. Mas passa a tomar uma mazinha. Quem já tomou uma, só para me ajudar aí. Gente com cara de pinguço não levantou a mão, mas tudo bem. Aí uma vez eu me embriaguei tanto, meu irmão, que eu peguei a cadeira de um alguém que estava, que era um colega meu e tal, ele sentou numa outra cadeira, eu peguei a cadeira dele, que era, eu não sabia nem que eu fiz aquilo, todo mundo disse que eu fiz. Se todo mundo disse que eu fiz, é porque eu fiz. Peguei a cadeira dele, pesada, eu não sei como é que eu fiz aquilo. Devia estar cheio de demônio, não é possível. Peguei, joguei, quebrei a cadeira do rapaz todo. No outro dia eu acordei de manhã na casa dele. E a cadeira toda quebrada. Eu falei, o que houve ontem? Quem será que dominou minha mente, minha vida, meu coração? Tudo que eu era e tudo que eu fazia no passado. Bem, sim, fui eu que fiz, eu não sabia. Me levantei dali com uma vergonha enorme, falei, nunca mais, porque a história da minha família é uma história de bêbados. Meu tio morreu bêbado, meu outro tio morreu bêbado. Tem gente que morreu, que bebe até hoje, é complicado. Então eu prefiro essa vida do que aquela vida. A minha história não passaria como dos meus tios não passaram, de 30 anos, 40 anos, por causa do pecado e por causa da prisão e da escravidão do álcool, se Cristo não entrasse na minha história. Cristo me libertou e para Ele eu sou livre. A única coisa que eu posso fazer é estar nesse reino e dizer, eu sou seu súdito, eu quero ser seu servo, eu quero fazer tudo para te agradecer por tudo que o Senhor fez por mim. Me tirou do lamaçal do pecado, me tirou de um caminho de morte, me tirou da escravidão do medo e da terrível força que é o pecado. Então, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É ser grato, né? Então, todo o trabalho de hoje não é um peso para mim. A escravidão dele não é nada para mim, porque tem gratidão, tem amor. Diga, tem gratidão. Tem amor. Ele disse para o Simão, fariseu, quando aquela mulher entrou na casa de Simão e tocou o mestre, era uma meretriz. Simão pensou, se ele soubesse quem está tocando ele, se ele fosse profeta, ele saberia. Jesus sabia que ele pensou nisso e falou, Simão, vou te fazer uma pergunta. Quem vai ser mais grato? Aquele que foi muito perdoado ou aquele que foi pouco perdoado? Ele disse, o muito. Bem disseste. Eu entrei aqui na tua casa e você não lavou meus pés, como qualquer viajante recebe esse cuidado. Essa mulher entrou aqui e molhou os meus pés com suas lágrimas de arrependimento, enxugou com seu cabelo os meus pés até agora. Você não foi grato, mas ela está sendo. Quanto mais somos perdoados, mais somos gratos. Tem gente que não valoriza a vida cristã que tem. Tem gente que não valoriza a liberdade que tem para você. Hoje você tem direito de ir e vir debaixo da proteção de Deus. Você está hoje sobre a sombra do Onipotente. Sobre ela você descansa. Você agora é como o Monte Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Esse direito foi dado através da liberdade que há em Cristo. O que eu faço com isso? Sendo grato. E como existe gratidão e amor, não existe peso. Hein? Gratidão e amor não existe peso. Filho, faz isso para mim. Faço, pai. Eu sou grato.
Eu te amo, essa relação é de amor. Ela não é uma relação, eu quero que vocês façam. É uma relação de atração, de amor, de laços, de amor. Eu tenho dívida com o meu Senhor. E você sabe do buraco que você saiu, né? Você sabe de onde o Senhor te tirou. E do fim do que era a sua vida. Então, hoje ele te chama para liberdade. Só que a liberdade com responsabilidade. Liberdade com alguns nãos na vida para entender que passou daquilo, passou desses limites, você volta ao cativeiro do pecado. Então, que Deus nos ajude a viver nessa liberdade com gratidão e amor. Então, somos livres. Livre não é aquele que vai para Sapucaí e fala e faz o que quer. Livre é aquele, aleluia, que sabe quem tem crido. Está bem certo que Deus é poderoso para guardar o seu depósito até o dia final. Livre é aquele que tem o nome escrito no livro da glória. Livre é aquele que sabe que se o céu se rasgar agora, nós seremos arrebatados. Livres é aqueles que sabem quem é o seu Senhor e quem domina a sua alma. Então, a liberdade na Bíblia se baseia na redenção e não na culpa, na vergonha e no medo. Somos livres. Gálatas 1:4. Vamos ver uns textos aqui. Vou começar, então, Gálatas 1, o 3 e o 4, para você não perder o sentido. Graça a vós outros e paz, Paulo está dando a sua saudação, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, todos juntos. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para quê? Para nos desarraigar, nos tirar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai. Muito bem. Então, nós temos liberdade porque o pecado não tem mais poder sobre nós, porque Cristo nos libertou. Diga também: o Senhor me libertou das forças do maligno. 1 João 5. Eu coloquei isso lá no, na rede social, você pode ver depois, mas é interessante você ver aqui comigo, você que não viu. 1 João 5, versículo 18 e 19. Isso tudo é direito. Isso é importante, meus irmãos, guardar essas coisas. Hoje eu sou livre. Nós somos livres. E se o diabo vier nos oprimir, ele vai sair, ele vai ter que buscar outro caminho. Porque não vai ter direito de nos oprimir, amém? Porque somos livres. Isso foi conquistado na cruz do Calvário. Nós somos livres das forças do maligno. 1 João 5, versículo 18 e 19. Todos juntos nós temos que saber o que João está falando. Vamos lá. Sabemos que... Cadê o povo? De novo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... Antes aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno... Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no... Mas o maligno não nos... Quem tem certeza disso? Ramadukasarai. O maligno não nos toca. Isso é direito nosso. É nossa herança. Essa é a grande vantagem de ser filho de Deus, de ser servo de Deus, de estar debaixo da escravidão de Cristo. O maligno não nos toca. É. Isso é muita coisa. Quem gostaria que o maligno lhe tocasse hoje, diga amém. Não vai falar não, pelo amor de Deus. Não cai nessa arapuca não. É. Sabe o que é você viver nas trevas, na tristeza, na amargura, na vontade de morrer todo dia, no desespero, na angústia, no medo? Isso é só o que o básico que o inferno pode fazer. E hoje você tem vida. Hoje você tem liberdade. E nós também fomos livres da lei, da condenação da lei, do jugo da lei. Então a lei nos dizia que a alma que pecar, essa morrerá. Nós não morreremos mais. Nós temos vida eterna. Parece que não é nada quanto você tem, está vivendo a vida terrena. Mas deixa você morrer. A vida eterna é o presente, uma dádiva. A vida eterna é uma recompensa para aqueles que são fiéis até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Então, volte a Gálatas, capítulo 3. Estamos conversando aqui sobre liberdade. Gálatas 3, versículo 13. Diz assim então, vamos dizer juntos? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Olha, vamos continuar no versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha que quanta coisa boa. Se você vai olhar o livro de Gálatas, leia o livro de a Epístola de Gálatas, você vai ver muita coisa boa sobre lei e graça. Muito bom. Tá bom? Então, nós não temos mais aquele peso dos ritos e das regras do judaísmo. Veja bem, olha para mim. Nós somos cristãos. Cristãos. Nós não somos continuidade do judaísmo. Tem gente que tenta colocar na igreja os mesmos ritos judaicos. Nós não somos judeus. Somos cristãos. O judaísmo não é... O cristianismo não é continuidade do judaísmo. Claro que Cristo era judeu, mas o que a proposta dele não é da terra, não é de uma nação. A proposta dele é de um reino, que é dado a todos, os que creem nele. Os judeus não criam nele, então nada vem dos judeus, e sim para aqueles que creram que o Messias já chegou. Diga: o meu Salvador é Cristo. Então não estamos falando de nação, não estamos falando de regras judaicas, estamos falando de princípios de Deus, estamos falando de um Redentor que nos chamou para a glória. E aí somos livres desses ritos, desse cerimonialismo todo, dessas regras que o judeu tentava implantar na igreja da Galácia. O cerimonialismo, a questão das regras da lei. E Paulo está dizendo: nós fomos livres, meus irmãos. Nós somos livres. Para a liberdade é que Cristo nos libertou. Quer mais liberdade do que gratidão e amor, meus irmãos? Quer uma pessoa de fato do teu lado? Uma pessoa grata e que te ama. Vou repetir. Quer uma pessoa livre do teu lado? Grato e que te ama. Se você obriga uma pessoa a andar do teu lado, isso não é amor. Amor é espontâneo. Amor é conquistado. Para a massa me amar, eu tenho que dar flor de novo. Apesar que eu não é muito chegado à flor. Não. O que eu estou tentando te dizer é que eu tenho que conquistar o outro de novo. Quem acha que Cristo já te conquistou? E você, nessa relação? Quanto mais você é livre para amar, a lei não importa. As regras não importam. Eu sou livre para amar o meu Deus. O que eu posso fazer para agradar aquele que eu amo? Quando eu agrado aquele que eu amo, eu sou livre. Lei, mas tem que obedecer, tem que fazer isso, mas eu quero. Eu quero agradar o meu Senhor. Antes eu agradava a minha carne, antes eu agradava o diabo. Hoje eu agrado a Cristo, o meu Salvador. Então toda a liberdade eu tenho para agradá-lo, não é um jugo. Ele mesmo disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Então tem um jugo. Obediência ao Pai, as regras da palavra, tem um jugo, mas esse jugo é manso e suave, não pesa. Pesado é o que Satanás estava fazendo contigo, pesado é o que o pecado estava fazendo contigo. Hoje somos livres. Então diga: a fé que tenho atua pelo amor. Eu amo. Não pede para eu não amar o Senhor. Eu amo. Só que às vezes a gente erra nesse amor. Quem ama também erra. Tem ama que exagera. Tem ama que faz menos. Mas ele ama. Ele não sabe, ele não quer outro amor. Ele quer o verdadeiro amor. Ele encontrou o seu amor para a vida toda. Eu amo a Cristo para a vida toda. Eu vou acertar, eu vou errar nessa relação. Eu vou ter dificuldades, mas eu vou morrer em Cristo. Amém, queridos? Eu não sou salvo pela Igreja de Nova Vida. Eu não sou salvo pelos títulos e cargos e funções. Eu sou salvo por Cristo. Eu amo mais a Cristo do que a mim mesmo. E é isso que você tem que fazer. Mas eu queria ser livre. Qual é o conceito de liberdade que você tem? Temos que pensar nos nossos conceitos de liberdade. Bem, eu quero orar ainda por você. Deixa eu trabalhar outras coisas aqui. A minha e a sua liberdade, ela depende de compreendermos que o que está em jogo aqui não são regras. Alguém, quando um colega meu do trabalho, que estava com dificuldade de trabalhar comigo, quando ele viu que, poxa, eu tenho que trabalhar com crente e tal, e eu já contei essa história aqui, a preocupação dele era assim: antes de eu pregar para Cristo para ele, ele disse: você é crente, né? Sou. Aí ele: eu acho ser muito difícil ser crente. E o que ele está pensando? Nas regras. Ele está pensando naquilo que ele vai ter que abrir mão. Tem amigos que vão embora, é verdade, quando você é crente. Tem coisas que você não vai poder fazer. Tem lugares que você não vai poder mais ir. Tem situações que você não vai poder mais se meter, porque você é de Cristo. É verdade, parece uma coisa assim muito presa, mas é muito necessário. Ele está nos dando as cercas para a gente não cair. É isso, o amor das cercas. A lei são cercas. Não matarás. Não darás falsos testemunhos. Não desonre pai e mãe. São cercas. Compreensíveis nas relações. Necessárias, porque cada vez que eu fizer uma coisa, eu vou sofrer outra. Os gálatas ficaram assim, desse jeito. Querendo agradar a Deus, agora voltando à lei, voltando às regras. Mas Deus não nos tirou dessa coisa como a regra é difícil. A regra é difícil mesmo para todos, meus irmãos. Obedecer é difícil para todos. Então, o que tem que trabalhar dentro de nós é o amor. A oração de Paulo a uma das cartas, eu não me lembro muito bem qual, se foi para os Gálatas, eu acho que não foi aos Gálatas, se foi para os Colossenses. Ele disse que o vosso amor cresça mais e mais. Quanto mais eu amo, menos a força da lei. Quando a gente tem alguns... Eu já vi alguém falar assim, pastor, eu estou casado com fulano com a força dos votos. Já ouviu alguém falar isso? A força dos votos. E o que ele está dizendo? Acabou, acabou. Eu estou aturando ela ou aturando ele, porque eu fui lá na frente e disse que eu vou ficar com ele até que a morte separe. Essa é a força do voto. Vou ficar com ele até que a morte os separe. Aí ele diz, eu quero uma razão para ficar com essa pessoa, os votos. Deus não quer que você fique com ele por causa dos votos. Tanto que a igreja que foi advertida, exortada na Apocalipse, foi: volte ao primeiro amor. A nossa relação com ele tem que ser de amor. E a lei acaba. Já viu alguém apaixonado? Apaixonado fica bobo. A mãe fala, tenta divertir. Meu filho, esse cara é pobre. Você vai sofrer com ele. Vocês vão morar aonde? Não é? Você vai morar onde? Pensa, minha filha. Você é nova. Você consegue um cara melhor. Aí o coração está... Não. Ele bebe, ele faz isso. Mas o amor não enxerga isso. O amor só enxerga que eu preciso ficar com essa pessoa que eu amo. Aí quando a gente... A gente casa e a ilusão vai embora daqui a pouco e a gente vê com quem a gente casou. Quando a massa viu com quem casou, a barriga já tinha crescido. Eu roncava. Depois que a gente vê, a gente vai dizer, meu Deus, eu vou ter que buscar amor aqui, né? Pelos votos está difícil. Até pelos votos, pessoal, a lei está tão frouxa que ninguém mais quer ficar pelos votos. Vou embora. O cara dá muito trabalho. A garota é muito esquisita. Ih, menino, não trabalha, não faz comidinha da mamãe. Coisa é comida da tua mãe, outra coisa é comida de quem você casou. Não é, Solange? Mas quando existe amor... Em qualquer fase dessa relação, supera tudo, meu. Já entendeu? Quando existe amor, supera tudo. Ele continua pobre, continua roncando, continua fazendo um monte de coisa. Mas o amor. Aí a mãe... Eu falo isso com... Eu estou com 56 anos.
Eu vou na casa da minha mãe e ela fala: oi, filho, você está bem? Você está magrinho? Você está gordinho? Quando eu estou gordinho, ela não fala não. Ela só fala quando eu estou magrinho. Sabe por que ela faz isso? Sabe por que minha mãe fala? Ela aponta aquilo que está ruim na minha vida? Ela diz: Márcia não está cuidando de você. Se eu fosse você, você voltava para cá. Ela não fala não, é entre linhas. Sabe? Eu fui lá, filho, você está... Que bom, botou uma bermuda. Eu falei: eu também uso bermuda. Ah, isso, porque lá em casa é todo mundo solto, né? Lá em casa ninguém gosta de botar nada. Eu chego em casa, vou tirando aliança, vou tirando tudo, não gosto nada pendurado no meu corpo. Já vi de onde eu vim, né? Tudo lá. Então, o que eu estou tentando te dizer é que ao chegar nessa relação, a mãe pode me propor qualquer coisa, mas eu não volto para lá nem a pau, irmão. Eu não volto para lá. Eu encontrei um outro amor. Amor de mãe é bom, mas amor de esposa é melhor. Quem quer voltar para a mão do diabo é porque gostou. Quem quer voltar para o mundo é porque o coração ainda está lá. Quem quer fazer as mesmas coisas que fazia antes é porque no fundo não morreu e não nasceu de novo. Porque tem que largar o antigo amor para viver o novo amor. O meu amor é Cristo. Precisa ser para você também. Porque se Cristo for o nosso amor, tudo o que Ele pedir tem um novo sentido. Ou não tem? É? Outro amor não manda em mim. Quem manda é o amor que eu considero. Cristo precisa ser considerado. Então, amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem. Não é amar por amar, é amar com força, com entendimento, com conhecimento. Você tem que amar com tudo que você puder. Quanto mais você ama o Senhor, mais você agrada o Senhor. A força do amor liberta a gente. Somos livres. Acabou todas as coisas. Eu falo para minha mãe: mãe, obrigado por tudo. Ela fez suquinho, fez tudo. Eu vou para casa da minha mulher. Porque lá é o meu lugar agora. Lá é a minha casa. Então, Gálatas capítulo 4. E a gente vai orar agora, depois desse texto. Gálatas 4, versículo 5 a 8. Eu vou ler um versículo, os irmãos vão ler o outro, tá? Eu vou até o versículo 11, para você compreender o que Paulo está dizendo à igreja da Galácia. Outrora, ou em outro tempo, porém, não conhecendo a Deus, servies a deuses que, por natureza, não o são. Não são deuses. Agora, você. Ah, desculpe, meus irmãos, é por isso que vocês estão aí remando contra a maré. É Gálatas 4, desculpe, versículo 5 a 11. Desculpe. Obrigado. Vou repetir. Tem uns que já estavam ligados comigo aí. Até, pastor, está errando errado. Aí foi logo lá para onde é. Tá, valeu, obrigado. Então, Gálatas 4, versículo 5 a 8. A 11, tá? Para resgatar, acertei? Ah, aleluia.
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por você. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, as quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Você. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Era uma chamada de puxão de orelha aqui na turma, né? Então, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. A gente, eu falei aqui, agora somos escravos de Cristo. Somos escravos de Deus. E ele está dizendo, vós realmente sois escravos, mas o Senhor te chama de filho. O escravo não, como o próprio Jesus disse, não tem direito na casa, mas o filho tem. Deus, claro que agora estamos debaixo das regras do Senhor, mas somos chamados filhos de Deus, porque ele nos deu autoridade para isso, ele nos deu o Espírito dele, para que fôssemos chamados, ou falássemos, chamasse a, o Deus que nós servimos de Pai. Abba Pai, o Espírito que nos dá a oportunidade de dizer para Deus, ter o mesmo sentimento de Deus que o Filho de Deus tem. E hoje podemos dizer que o Senhor é o meu Deus. Agora, outrora, andávamos servindo outros deuses. E o Gálatas, a igreja de Galácia está sendo exortada que parece que vocês estão querendo voltar. Está cheio de negócio de meses, dias, meses, anos, né? Os sabatistas aí, isso é uma grande palavra para se pensar. Sábado não é regra de salvação, meus irmãos. Eu não tenho que ficar preso a dias, meses e anos. Porque amor não tem regra. Amor é todo dia. Eu não amo a Márcia só no sábado. Eu amo a Márcia todos os dias. Então todos os dias é dia do Senhor. É que aqui na vida a gente tem que ter um dia para adorar, para glorificar, mas o amor é todo dia. Amor não fica dizendo, agora eu não vou te amar também, hoje não, tá? Eu só amei ontem, quero o dia de te amar. Não existe dias, meses, anos para se amar, para ser filho. Filho é todo dia. Hoje eu sou livre para amar o meu Senhor todo dia. Hoje eu sou livre para dizer para Ele que Ele importa, não só nesse púlpito enquanto eu estou pregando, Ele importa lá no meu gabinete, Ele importa nas finanças, Ele importa em tudo que eu sou nesse mundo, como marido, como filho, eu sou de Deus em toda ocasião, como no meu trabalho, aonde eu estiver, eu sou filho de Deus. Eu não preciso de um tempo, de um dia, de uma hora para ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus todos os dias. Eu sou livre para amar. Então Deus nos chama, irmãos, em Cristo, para liberdade, sem temor de lei, de regra. Você acha que a igreja também impõe leis e regras para a gente amar mais? Tudo que é forçado, irmãos, não é livre. Se alguém tem que forçar você a vir à igreja, é porque você ainda não ama. Se alguém te força a obedecer,
as regras de Deus, é porque você não o ama como deveria. Então deveríamos aperfeiçoar o amor para nos sentirmos livres. E não regras, leis, ordem. É hora de culto, é hora de fazer isso aí. Não pode usar aquilo porque já pensou se alguém me vê? Mas Jesus está te vendo todo dia. Não pode falar aquilo, já pensou se alguém souber que eu falo isso? Não pode falar porque você é de Cristo mesmo. Não pode fazer do jeito que a gente quer. Nós não somos livres para isso. Mas essa liberdade não é forçada. Ela é conquistada. Se Cristo não conquistou teu coração, todo amor vai ser forçado. Estão entendendo o que eu estou falando? A pessoa, você está beijando alguém, é o seu amor. Aí, seu amor, você me lembra o meu amor antigo. Dá vontade de fazer o quê? Eu estou te beijando, mas é pelos votos. Pelos votos? Tem que me beijar porque me ama hoje. Tem que me beijar porque me ama amanhã. Me beijar porque tem que me ama daqui a 20 anos. A boca murcha, mas o beijo é do meu amor. A mensagem está tão boa, né? Eu estrago. Eu acho que a igreja hoje está precisando aperfeiçoar o amor. E as regras não vão mais ser um peso. Vai ser um prazer. Quando eu amo de verdade, é muito prazeroso viver com o meu amor. Quem acha que ama a Deus? Você vai viver com Ele por toda a eternidade. É melhor aprender a amar. Por toda a eternidade. Ele só vai chamar quem quer casar com Ele por toda a vida. Ele não chama quem não quer ficar na festa. Não quer ser noivo. Tem que ser noivo. Vamos aperfeiçoar o amor. Quem acha que muitas coisas faz por regra, muitas coisas faz pelo peso, pela, sabe, para você é difícil algumas coisas. Vamos colocar isso diante de Deus. Senhor, sinceramente, algumas coisas, ler Bíblia, orar, vir à igreja, para mim às vezes é um peso, Senhor, uma dificuldade. Eu sinto que eu tenho que te amar mais. Meu amor precisa ser mais expressivo. Ele precisa ser mais grato. Meu amor tem que se expressar pela gratidão. Meu amor tem que se expressar de alguma forma para te dizer que eu te amo. Então, vamos colocar isso diante de Deus? Não vamos, não precisa subir ao altar, não. Vamos orar por nós para que o amor a Ele cresça mais e mais. É só ficar de pé e a gente vai orar. Tem gente que ama a escola de samba. Tem gente que ama os tamborins. Ama os repiques. Tem gente que se matou para fazer o carnaval. Fez tudo. E você olha para ele, ele passou a noite em claro fazendo a sua fantasia. E se você pedir, falar com ele, que coisa doida que você está fazendo. Mas ele vai dizer, eu amo. Nós somos pessoas que temos facilidades de voltar ao amor antigo. O pecado é um amor antigo. O diabo reinou por muito tempo em corações e vidas. O mundo é um amor antigo para muita gente. Vamos colocar o nosso coração em Deus. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Levante sua mão, filho de Deus, filho livre. Ramanasai. Você é livre para falar algum elogio para o ser amado? Você é livre para adorar? Ou o mundo não deixa? Ou o pecado está te distanciando de Deus?
ou há um espírito tenebroso calando você? Abre a sua boca e elogia o seu Deus. Digno, digno, digno. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, a rosa de Saron. A brilhante estrela da manhã. Ramando cala sove andéias. Tu és adorado. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Tu és adorado, magnificado para todo sempre, perfeito em obras, poder, fiel, digno. Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis. Tu és o adorado da minha alma. Tu és o meu amado. Digno, digno, digno de louvor. Digno, digno, digno de adoração. Minha alma é sua. Meu amor, meu corpo é seu. Meu espírito é seu. Tudo que eu tenho é para a tua honra e para a tua glória. Minha casa é sua. Os filhos são teus. O cônjuge é seu, aleluia. E a vida que tu me deste, um dia o Senhor vai trazer de volta. Porque tudo é seu e para o Senhor são todas as coisas. Eu te adoro com meus lábios, eu te adoro com minhas mãos, eu te adoro com meus pés, porque meus pés chegaram na casa do Senhor. Eu te adoro, Senhor. Rabalá de campo areias, tu és o amado de minha alma, tu és aquele que chamou-me pela graça, tu és aquele que me tirou do lamaçal do pecado, tu és aquele que venceu meus inimigos, tu és maior do que tudo. Tu és o meu pastor. O Senhor, como disse Davi, é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a pastos verdejantes. Oh, glória ao teu nome. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. O Deus de toda a terra está aqui. Ele enche esse lugar com a sua glória e Satanás se afasta, porque não tem território para ele, porque ele não é mais a razão da nossa canção, ele não é mais a razão da nossa vida. O Satanás e o mundo não são mais razão da nossa vida. Cristo é a razão da minha vida, razão do meu viver. Ramad Comaneia, eu te amo, Jesus. Diga para ele, eu te amo, Senhor. E se eu não te amo como deveria te amar, eu quero voltar a te amar mais do que a mim mesmo, mais do que as minhas regras, mais do que a minha liberdade. Eu quero te amar, eu quero te louvar, eu quero te honrar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. Bendize a minha alma ao Senhor e diga e bendiga o seu santo nome. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tu és aquele que atraiu-me com laços de amor. Tu me amaste primeiro. Como aquela mulher, aquela meretriz, eu quero entrar no lugar em que o Senhor está. E me derramar. Me derramar. Eu te amo mais do que tudo. Te adoro. Oh, te adoro. Exercita o louvor, a adoração, a exaltação. Ele merece. Ele merece o perfeito louvor que sai da igreja. Aramandarajuminekai. Bota esse ano aqui, eu te amo. Adora, glorifica, exalta, bendiga o seu nome. Isso, esteja com os lábios cheios do Espírito Santo. Comece a falar em línguas, sentir a presença de Deus, o mover do Espírito sobre a tua vida. Tem um Espírito em você que está dizendo: Abba, Pai, 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 eu te amo, Pai, eu te adoro, Pai. O Senhor me colocou um novo Espírito. Eu te adoro por isso. Eu te exalto por isso. Havia um espírito de opressão no passado, agora eu sou livre. Havia um pecado entre nós e o Senhor, agora o pecado já foi lavado no sangue de Cristo. Ele já cumpriu toda a regra da lei. Todo o jugo da lei, ele cumpriu e foi preso para a nossa salvação. Te adoro, Senhor, te glorifico, ó Deus. E se não há um exercício para isso, quero continuar a praticar isso no meu quarto secreto e te adorar com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Antes de eu encerrar o louvor, digo uma palavra de adoração a Ele. Faz votos de amor. Mesmo que não há, sabe, pastor, não estou sentindo nada. Você não precisa sentir, você precisa obedecer. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Obedeça. Ame e peça que esse amor se renove cada dia. Vamos lá? Vamos cantar esse hino? Eu te amo, sabe esse hino? Eu te amo. Botou aqui? Pode botar. Solta aqui, por favor. Vamos lá? Quem sabe cantar esse hino, diga amém. Só uns dois? Que isso? Vamos lá. Sabe tocar?
Não.
Não sabe tocar?
Não.
Eu fico puxando cada hino que vocês não sabem. Eu te amo
mais do que tudo. Te adoro, ó soberano rei. És minha vida, o ar que respiro, plenitude, meu porto seguro.
Mais uma vez, eu te amo.
Mais do que tudo, te adoro, ó soberano rei. És minha vida, o ar que respiro, plenitude, meu povo. Sei que o teu amor é imenso por mim. Sei que a minha vida está segura em tuas mãos. Reconheço que tu és a minha habitação. Venho a ti, Senhor, com esta canção.
Diga, eu te amo.
Eu te amo mais do que tudo. Te adoro, ó soberano rei.
continua sendo esse porto seguro para todos nós. Continua nos atraindo com laços de amor. Tira de nós tudo que é lei, tudo que é peso de lei, peso de regra. Queremos te amar com gratidão, queremos te amar com responsabilidade, queremos te amar de forma que te agrade, para o louvor da tua glória. Assume a história de muita gente aqui e traz todos para a liberdade que há em Cristo. Quero contar com tua graça e favor sobre todos os fiéis da terra. É o que eu te peço e te oro, no nome santo de Jesus, e todos digam amém. Amém. Se você foi tocado pelo Espírito, quer entregar seu caminho ao Senhor, me procura no final, tá bom? Quero orar por você. Muito bem, fiquemos de pé. Senhor, leva-nos em paz, guardado pela tua mão poderosa. Dá um fim de noite abençoado para todos, um retorno tranquilo para casa, uma paz inaudita. Como foi falado aqui, as bênçãos do Senhor recaiam sobre todos. Muito obrigado por essa noite bendita nesse santo lugar, por tudo que ouvimos, por tudo que o Senhor já nos deu direito em Cristo. Muito obrigado pela liberdade que o Senhor nos chamou. Nós precisamos ser livres para te amar, livres para ter um coração agradecido, para viver em paz. E só a tua graça pode promover isso. Concede bênção aos irmãos, te damos ações de graça por tudo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Quem recebe isso, diga amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, domingo de manhã. Oração matinal, 8 horas e 9 horas, manhã com a família. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente.